Boa noite. Sabemos que a morte faz parte da vida, mas falar do assunto não é fácil. O convidado de hoje é especialista nisto mesmo, pois convive diariamente com esta realidade tão fascinante como é a vida e tão assustadora como é a morte. Alguns episódios da sua vasta experiência estão agora publicados num livro, razão mais do que suficiente para a conversa desta noite sobre medicina e não só.
Boa noite, eu sou António Maia Gonçalves, tenho 52 anos, sou médico. Sou especialista em medicina interna e em cuidados intensivos e creio que foi um bocadinho nesse contexto dos cuidados intensivos que eu escrevi este livro e que motivou, se calhar, esta conversa.
O livro cujo título é Reanimar, com um ponto de interrogação.
Eu acho que os cuidados médicos, desde que eu acabei o curso, há cerca de 30 anos até agora, melhoraram muito globalmente. Eu lembro quando era miúdo, ia ao norte, havia pessoas que nunca tinham ido ao médico. Hoje em dia isso é impensável. Pronto, e portanto os cuidados médicos melhoraram muito. E numa área particularmente muito técnica, como são os cuidados intensivos, temos muitas máquinas que suportam funções vitais, como a ventilação, o coração, o rim, nós conseguimos tecnicamente quase mascarar a morte. E claro que um médico não quer que ninguém morra, não é? Mas a morte faz parte da vida. E, portanto, um dos problemas que se pomos hoje em dia é que toda esta capacidade tecnológica tem que servir só para fazer bem, não deve servir para fazer mal. E, muitas vezes, os médicos dos cuidados intensivos, que fazem parte das equipas de emergência hospitalares, são confrontados com a necessidade de reanimar qualquer pessoa que tenha uma paragem cardiorrespiratória num hospital, é ativada a equipa de emergência. E a equipa de emergência tem como função reanimar. Claro que...
Mas isso é bom.
É ótimo,
dizer,
é ótimo.
É mesmo o que se deve fazer, ou não?
Nem sempre, porquê? Imagino que temos um doente oncológico, com metástases generalizadas, que já vive em constante sofrimento e que chegou ao seu limite de reserva fisiológica. Há um limite para a vida. E o intensivista tem que ter a capacidade e o discernimento de realizar que aquele doente não deve ser reanimado. Isso nem sempre é possível. Tá bem? E o que é que acontece se nós reanimamos esse doente que não devia ser reanimado? Vamos, no fundo, prolongar um estado agónico durante algumas horas ou alguns dias, sem benefício nenhum para o doente, com mais sofrimento para a família. E nós, o primeiro princípio da medicina é não fazer mal. Portanto, não queremos fazer mal às pessoas, reanimá-las todas. Pronto, e é um bocadinho à volta desta problemática, refletindo muito as experiências, histórias clínicas verdadeiras que vivi ao longo destes anos, que selecionei algumas, e que ponho ali no livro e que... Fala um bocadinho dos dilemas éticos que um médico tem no dia-a-dia.
Mas esta conversa acontece também numa época, se calhar também impensável, quando começou a estudar medicina, em que há muitos que defendem a eutanásia. Não é disso que está a falar?
Não, no livro eu tento abordar um bocadinho os grandes problemas bioéticos que se põem ao médico agora no início do século XXI. E um deles em Portugal, na atualidade, será seguramente a eutanásia. Eu, pessoalmente, como médico, não me faz sentido nenhum administrar qualquer droga a um doente para o matar. Pronto, viola todos os princípios que regem a minha prática médica. Agora, eu entendo que, além de violar a minha consciência, se a eutanásia fosse uma realidade em Portugal, isso poderia cair claramente a minha prática clínica. Eu conto alguns exemplos também no livro, em que as famílias ficaram assustadíssimas com medo que eu fosse desligar as máquinas ao doente. Portanto, de certa forma, mina a confiança que hoje em dia um doente tem, que vai ao médico é para ser tratado e cuidado, nunca há de ser para ser morto. Portanto, repare na confusão e na insegurança que depois, confrontado com um drama real com um familiar seu que está ligado àquelas máquinas todas, as pessoas terão se a eutanásia for uma realidade.
Que já acontece noutros países da Europa.
Já acontece noutros países da Europa. Inicialmente era necessária a autorização das famílias, hoje em dia não. O médico tem discernimento suficiente em determinadas situações para decidir unilateralmente a eutanásia. E depois esse é o outro aspecto, é vermos até onde, nos países onde foi legalizada a eutanásia, onde é que se chegou. E chegou-se que na Holanda 3% das mortes anuais ocorrem por eutanásia. Obviamente não me vão dizer que esses 3% de pessoas, de toda a mortalidade anual num país, estavam em sofrimento e foi para aliviar o sofrimento. Não foi. O que aconteceu foi que banalizou-se este caminho da eutanásia. Portanto, não é um caminho que nós queremos seguir, ou que eu penso que deva seguir.
Portanto, no seu caso, com este livro, então, que caminho é que é?
Para distinguir bem, aliás,
entre casos em que não há nada a fazer, é isso?
Ah, exatamente. Aliás, isso configura hoje em dia má prática médica, que é a obstinação terapêutica, que é um médico obstinadamente todos os recursos técnicos que tem, aplicá-los a um doente, quando se sabe que a reserva fisiológica do doente já está esgotada, portanto o doente vai morrer. Podemos mascarar a morte umas horas ou uns dias, mas o doente vai morrer. Portanto, isso chama-se obstinação terapêutica.
E porquê
é má
que existe
prática
essa iniciativa por parte do médico? Não é um contrassenso que dá a gastar-te a ocupar meios que se calhar podiam servir para salvar casos?
Há dois ou três aspectos que baseiam essa atitude do médico. Por um lado, a medicina hoje em dia é cada vez mais defensiva. Portanto, os médicos, como todas as outras profissões, estão sujeitos a serem fiscalizados e serem alvo de processos disciplinares e de processos judiciais.
Portanto, ninguém arrisca, é isso?
O médico pode ter uma atitude defensiva. Já nos Estados Unidos há 30 ou 40 anos que a medicina é muito defensiva. Eu acho que isso perde muito, prejudica gravemente o humanismo que deve reger a relação médico-doente. E, portanto, eu não pratico uma medicina defensiva. Por outro lado, o médico muitas vezes tem pouca capacidade de aceitar que chegou ao fim e que o doente vai morrer e que, apesar de todo o esforço que fez, o doente vai morrer. Portanto, muitos médicos ainda entendem a morte como uma derrota. Eu não a entendo assim. Eu acho que se fizermos tudo pelo doente e, de facto, demos todas as oportunidades e, de facto, não foi possível, o doente morre, mas eu tenho alguma tranquilidade. Claro que preferia mil vezes que ninguém morresse, mas faz parte da vida. E, em terceiro lugar, eu acho que há uma certa... Vamos lá, uma certa dificuldade às vezes em discernir que se chegou ao limite. Não há nenhum avisador que o doente está no limite da reserva fisiológica. Portanto, essas situações nem sempre são totalmente claras.
Mas para o médico ou para o doente?
Para o médico.
Se calhar para o médico, para o doente e para os familiares.
Para o médico, para o doente e para os familiares. Mas os médicos tentamos...
Ninguém quer morrer, isso é normal.
Pronto, mas quando a linha não é clarinha...
Aceitar.
O médico não decide sozinho, está bem? Há uma equipa multidisciplinar para nos ajudar a decidir, para tentarmos... limitar o erro,
fazer um discernimento.
Assim. Exatamente. Portanto,
mas esse discernimento hoje em dia é mais difícil do que era antigamente?
Não, esse discernimento
porque
hoje em dia está cada vez mais...
está mais desenvolvida, não é?
Esse discernimento está cada vez mais treinado, porque nós somos confrontados diariamente com situações e, portanto, temos uma estratégia clarinha para organizar a discussão e para chegarmos a conclusões consensuais. Quando não há consenso, não se suspendem medidas e mantemos o tratamento.
Mas quando há consenso...
Quando há consenso...
Pode haver o risco de se manter a vida artificialmente só para não se comprometer, é isso?
Não, depois o que há é duas estratégias. Há umas mais radicais que é, pronto, então chegámos ao consenso que não há reserva fisiológica, vamos suspender medidas. Então retira-se todas as medidas terapêuticas ao doente e o doente morre. E eu acho essa estratégia demasiado violenta, quer para os médicos, quer para os outros profissionais de saúde, os enfermeiros, que eles têm que levar a cabo, quer para a família. Eu acho que faz muito mais sentido em não escalar a tratamento. Por exemplo, o doente, nós chegámos a essa conclusão, que o doente não tem viabilidade, não tem reversibilidade clínica e que vai seguramente morrer, apesar dos nossos esforços. Eu sou contra tirar-lhe o tubo, o orotraqueal, suspender a ventilação. Eu acho que se deve, o doente vai precisar de hemodiálise, não a montamos, portanto, não escalamos terapêutica. Portanto, é o withdraw, withhold. Eu sou pelo withhold, acho que é muito mais saudável e dá mais tempo às pessoas e à família e aos profissionais de saúde de termos alguma tranquilidade na morte. Eu acho que nos cuidados intensivos morre-se bem, morre-se com tranquilidade, com serenidade, com paz.
Nós agora vamos aprofundar um pouco mais todos estes assuntos, se calhar de uma maneira menos...
técnica.
Choque no estômago, como foi agora, morre no estômago, a maneira como começámos esta conversa, porque fico curiosa de saber porque é que chegou à medicina interna, portanto, quis sempre ser médico, como é que foi o seu percurso até chegar aqui, ou seja, um homem que é especialista em medicina interna e cuidados intensivos, como é que aqui chegou?
Eu médico acho que queria ser, não tinha muita certeza, mas olha, eu andava no colégio militar aqui em Lisboa e no décimo ano, na altura era o sexto ano do liceu, não havia área de letras no colégio militar. Portanto, para continuar no colégio, tinha que ir para a engenharia ou para a área das ciências. Eu, sinceramente, em engenharia, apesar do meu pai ser engenheiro, não tinha muito jeito para desenho, os riscos. Antigamente era tudo com riscos, não havia AutoCAD, não é? E os riscos não me saíam de traços direitos nem nada. Portanto, fui para as ciências. E nas ciências havia a medicina ou assim uns cursos que não interessavam tanto e, portanto, fui para a medicina por aí.
Foi quase por exclusão de partes.
Um bocadinho. E depois...
Isto de medicina em Lisboa?
Os três primeiros anos em Lisboa, depois transferi-me para o Porto, eu casei lá, e quando acabei o curso eu queria uma especialidade ampla, ou a medicina interna, que era uma especialidade muito ampla, digamos que o internista é o clínico geral dos hospitais,
sim,
se quisermos.
Sim, é aquele clínico geral à moda antiga, o médico que olhava, neste sentido, em que sim, olhava para a pessoa toda.
O hospital, é o clínico geral do hospital, se quisermos. Os meus colegas que já não acham piada esta definição, mas eu acho que é um bocadinho
certo.
Isso. Ou então cirurgia geral, eu queria uma especialidade ampla, porque depois logo se veria. Pronto, e cumpri o internato da especialidade de medicina interna, gostei muito, e fazia parte do currículo da especialidade fazer 6 meses de cuidados intensivos, ou 1 ano, opcionalmente. E eu fui porque era obrigado, porque não era coisa que me interessasse muito aquelas máquinas e tal. Mas depois, quando cheguei, eu lembro do primeiro doente que recebia em cuidados intensivos, que era um homem novo, um politraumatizado muito grave.
Um desastre,
um acidente de moto, ouça. E passado 3 ou 4 semanas nos cuidados intensivos, com aquelas máquinas todas, ele saiu bom. E eu pensei, eu nunca mais quero sair daqui. Eu quero pôr as pessoas boas, é para isso que a gente faz. Pronto, e toda aquela... Nós temos uma qualidade, umas condições de trabalho fabulosas em cuidados intensivos. Há médicos que chegam, há enfermeiros que chegam, as camas são excelentes, dá para mobilizarmos os doentes bem, temos ventiladores, temos máquinas para monitorizar o ritmo cardíaco, o débito cardíaco, máquinas para substituir o rim. Portanto, nós podemos tratar o doente muito bem.
Mas assim como teve essas alegrias, também depois começou a ter algumas tristezas, porque nem todos correram bem, imagino.
Mas as tristezas estavam, digamos, atenuadas pela certeza absoluta que se tinha esgotado todas as possibilidades de fazer tudo pelo doente. E isso é muito grato para um médico. Muito mais duro é estar um doente na enfermaria que morreu durante a noite e nós ficamos na dúvida se havia mais alguma coisa que podíamos ter feito. Uhum. Nos cuidados intensivos, o doente está 24 horas monitorizado por médicos e enfermeiros e uma série de aparelhos e, portanto, aquilo dá-nos uma tranquilidade, uma serenidade que tratamos muito bem. Ao contrário do que o nome sugere, não há essa adrenalina assim.
É isso que eu ia perguntar, mas não é preciso ter a cabeça fria quando chega ao doente? É preciso, não é? Naqueles instantes para decidir o que fazer, ou muitas vezes tem que fazer intervenções, imagino eu. Portanto, é preciso ter um bocadinho de controle sobre si próprio.
Vamos tendo controle, mas depois há
Mas há uma ansiedade sempre.
Há sempre alguma ansiedade, há sempre alguma adrenalina. Há momentos em que é impossível não a sentir, sei lá, quando tem que se entubar o doente para o ventilar, há ali poucos segundos que se não conseguimos entubar o doente morre. Portanto, há ali alguma adrenalina sempre presente. Mas depois, a equipa funciona como um todo. Médicos e enfermeiros funcionamos mesmo como uma equipa. Não há... Ali funciona tudo como uma equipa e está tudo muito coordenado, porque a qualquer momento pode ocorrer uma paragem cardiorrespiratória, tem que haver organização para que a reanimação seja eficaz. Portanto, há excelentes condições de trabalho e é um privilégio poder tratar os doentes com essas condições todas. A maioria dos outros médicos do hospital não tem esse privilégio.
E, portanto, então, nunca mais saiu deste universo dos
cuidados intensivos? Não, eu mantenho atividade clínica privada na área da medicina interna.
Mas há quantos anos é que tem esta experiência?
Eu, quando fui para os cuidados intensivos, foi em 97 e nunca mais saí. Pronto, mas mantenho consultório privado da medicina interna e que tenho muito gosto também em fazê-la.
Uhum. O que é que, nesta fase assim, de discernimento, até na própria avaliação do doente, o que é que o ajuda a discernir? Há assim uma série de elementos, imagino, mas... Mesmo em equipa, não é? Quer nos cuidados intensivos, quer sozinho, deve ter assim uma espécie de segredo para discernir. Também a experiência também ajuda, imagino.
A experiência ajuda bastante, pronto. A confiança em toda a equipa também ajuda, apesar de muitas vezes não partilharmos a mesma opinião. Mas a confiança, trabalharmos...
Desculpe interromper, mas quando não há a mesma opinião, como é que fazem? Aquilo às vezes é questão de minutos, não é? Ou não?
Se não há a mesma opinião, mantêm-se todas as medidas. Portanto, quando não há um consenso entre todos os séniores, é para manter todo o tipo de cuidado.
Todos os séniores quer dizer que são os médicos com mais experiência, é isso?
Os mais velhos, sim. Portanto, se não houver consenso, as decisões têm que ser... É uma decisão de tão grave de não iniciar manobras de reanimar ou de suspender o tratamento. É uma decisão tão grave. Vai morrer uma pessoa.
Que na dúvida
que
faz tudo
o
que se pode.
Não pode haver dúvida nenhuma. Portanto, ou estamos todos completamente de acordo, ou então... Mantemos atitudes, nem que seja para daí a 12 ou 24 horas voltámos a discutir.
Certo.
Mas não há... E é muito mau que essa decisão deixe de ter este critério de gravidade. Porque isso, quando deixar de ter este critério de gravidade e de necessidade de reflexão e de responsabilidade, a vida humana para os médicos passa a ter outro valor. Portanto, nós lidamos muito com estas situações diariamente, mas com muito respeito pelas decisões e pela noção da gravidade que é tomar uma decisão destas. Não tenho dúvida nenhuma que são decisões que nos pesam e que não tomamos de ânimo leve de maneira nenhuma.
Só uma pergunta que pode parecer um bocado infantil, talvez, mas a parte emotiva, como é que é? Cancela? Porque, claro, para quem não é médico nem estudou, impressiona um bocado, não é? Uma pessoa à aflição ou quase, enfim, entre a vida e a morte. Não há momentos assim que a pessoa vacila? Como é que é? põe para trás todo o lado emotivo ou pensar vai morrer daqui a 10 minutos, não posso deixar. Sei, não sei como é que é.
Há uma
espécie de resistência psicológica, imagino.
Há uma tentativa de concentração naquilo que é essencial, pronto. E o garantir medidas de conforto, iniciamos logo, isso não se discute. Iniciamos logo as medidas de conforto.
Isso é, quer dizer o quê? Assim, descodificando?
Descodificando, se for preciso faz-se um bocadinho de morfina, ou doente que está agitado, está em edema agudo do pulmão, começa-se logo com um ambu a ventilá-lo, para ele não ter aquela sensação de afogamento, e vamos conversando e vamos discutindo a situação. E, portanto, essas medidas são, digamos, instintivas, garantir o conforto. E depois as outras decisões vamos tendo mais calma para as tomar, não é? Mas é evidente que não há nenhum ser humano que fique agradado com o outro a sofrer, não é? Portanto, nós temos...
Mas às vezes há, imagino, casos, se calhar, que lhe tiram o sono ou já tiraram o sono?
Há sempre casos que nos tiram o sono. Ou pela juventude do doente, que é muito duro, ou porque é um doente que nos surpreendeu, não estávamos à espera que evoluísse desfavoravelmente, ou porque foi um doente que esteve 3 ou 4 semanas e fomos de derrota em derrota e não conseguimos curá-lo, salvá-lo. E, portanto, há muitas situações de tirar o sono.
Como é que faz para aliviar essa carga, que imagino que também é inerente à sua profissão?
Olha,
porque eu sei que é um homem de fé.
Sim, eu sou um homem de fé e isso ajuda sempre quem lida com a vida e com a morte. Está bem? Eu acho que ajuda a ter fé. Pessoa, mas isto é uma opinião muito pessoal.
Sim, acho claro.
Que quem morre com fé morre com mais tranquilidade. Eu acho que há duas características que fazem as pessoas morrerem em paz: é terem cumprido a vida e terem fé. Acho que morre-se com mais tranquilidade, mas isto é uma opinião pessoal, não é científica. Portanto, agora,
mas o António, confrontado, por exemplo, com o mistério da vida e da morte, que é mesmo assim, que está nas suas mãos. Tem esta percepção, imagino eu também, de que está dentro do mistério, que é o mistério da vida, que não é... Porque hoje a tentação é, nós somos donos da nossa vida, nós fazemos o que queremos, mas de facto quando a pessoa fica doente percebe que há um mistério que também é inerente à vida humana.
As fragilidades da vida são... Eu acho que com a medida vamos tendo mais cabelos brancos, vamos tendo mais consciência delas, está bem, mas... Não se pode esperar que um homem de 20 ou 25 anos tenha consciência das fragilidades da vida. Isso acha que é imortal, não é?
Exato.
Pronto, depois aos 40 a gente tem menos fé na imortalidade. Aos 50 temos a noção da finitude com toda a certeza.
Mas também estamos a ver à nossa volta este mito da eterna juventude e às vezes aquela situação patética de 50 e 60 anos que querem se mostrar cada vez mais novos, não é? Com as plásticas, com a paranoia dos ginásios, as dietas, quer dizer, não tenho nada nem contra as operações plásticas, nem nada disso na ginástica, mas quando é como critério para ser mais novo, aqui parece que é assim qualquer coisa que está por resolver dentro da pessoa.
Eu acho que é importante que as pessoas se sintam bem consigo. Se isso fizer que tenha que fazer uma plástica ou passar pelo ginásio, que faça. Não é o meu estilo, mas é importante depois ter alguma ideia de cumprir a vida o melhor possível, porque se não a cumprirem, o tempo vai se esgotar, de certeza absoluta não sabemos quando, e portanto depois é irreversível, e é importante termos a noção que a morte faz parte da vida, não vivemos em função dela. Eu acho que a gente deve viver em função da vida, não em função da morte, mas temos que ter a noção que em qualquer momento basta uma passadeira com uma luz que estava avariada e veio basta às 4 da manhã estar parado no sítio errado. São coisas do dia a dia. Eu lembro, veja a ironia dos destinos. Eu lembro de um helicóptero que veio de Espanha buscar órgãos, portanto muitas vezes também se faz colheita de órgãos para dadores, para a doação, e o helicóptero que veio buscar os órgãos deixou-os no hospital em Espanha, e a seguir, quando decolou, o helicóptero caiu e os pilotos morreram. Portanto, as ironias dos destinos, do destino no intensivista, são situações do dia-a-dia. Sei lá, lembro-me há muito pouco tempo, um senhor relativamente novo, mais novo que eu, na autoestrada teve uma pequena batida e saiu do carro e ligou à mulher a dizer que estava tudo bem, mas não teve aquelas precauções que deve ter numa autoestrada, e veio um carro, tolheu e ele morreu.
Certo.
Portanto, as ironias do destino, somos confrontadas com ela todos os dias. Portanto, eu acho que as pessoas têm que ter essa ideia e aproveitar o milagre da vida o melhor possível. não serei eu seguramente a pessoa melhor para lhes indicar o que é que eles vão fazer com o milagre da vida, mas sim, têm que encontrar em si mesmo a
pode
maneira
ser uma de... vida cumprida morrendo relativamente jovem, uma vida por realizar durante
já com uma grande longevidade.
Portanto, e a longevidade também é critério para os discernimentos quando é assim?
Não, a idade é a coisa mais relativa, sabe? Há pessoas com...
Muita gente acha, já é um idoso, já não vamos investir nele tanto como se fosse um jovem.
Eu mentiria se dissesse que um indivíduo com 90 anos tem a mesma porta aberta com um rapaz de 30, está bem? Os cuidados intensivos são camas restritas, há poucas, menos de 3% das camas hospitalares são de cuidados intensivos, portanto é um recurso escasso. E portanto eu mentiria se dissesse que estão igualmente abertas para um indivíduo de 90 anos como para um indivíduo de 30. É mentira. O homem, se tem 30, à partida... Há
passa
muito mais apetência. Não passa à frente porque não há propriamente uma fila de espera. As emergências vão sucedendo. A questão é, a idade é muito relativa. Há indivíduos com 80 e 90 anos que estão bem nos dias de hoje e há indivíduos com 50 ou 60 que já têm uma série de problemas cardíacos e tal, que não têm saúde sequer para ir para uns cuidados intensivos. Portanto, nós tentamos muito individualizar a decisão. Não há hipótese de massificarem nunca. Cada decisão é cada doente e muito ponderado.
E este aspecto também que tantos se queixam, de que essa coisa de olhar para o doente como um todo, que deve ser inerente à medicina interna, imagino eu, agora está cada vez mais, enfim, afunilado para as especialidades, tipo a pessoa saltita de médico em médico, um é o da perna, outro é do ouvido, o ouvido já não quer saber do pescoço, o pescoço já não quer saber da costela, etc. Uma espécie de negócio.
Isso é verdade que...
Shopping da medicina.
As pessoas tenham um bocadinho essa percepção e que se queixem disso, porque, de facto, a grande maioria das doenças até nem são só do ouvido, nem só da garganta, nem só do pulmão. São doenças sistémicas que atingem todo o organismo. E, portanto, há um bocadinho que perdeu-se aqui um bocadinho o norte com essa sobre-especialização. É impossível dominar todo o conhecimento técnico de todas as especialidades. É impossível. Mas,
portanto, se o doutor contém dúvidas, pergunta a um colega seu que tem a especialidade.
Pronto. Há várias escolas, claro. Mas de uma maneira geral, há uns que centralizam na medicina interna os cuidados. Este caminho da subespecialização teve algum protagonismo, mas eu penso que agora necessariamente terá que haver alguma reversão na estratégia, porque senão, até porque repara, um doente com 80 ou 90 anos, que está vivo e que trabalha e que faz a sua vida com muita qualidade ainda, não, tem seguramente pelo menos um bocadinho de bronquite crónica, um bocadinho de diabetes, um bocadinho de insuficiência cardíaca, é hipertenso também, e, portanto, todas estas patologias têm que ser seguramente centralizadas num médico que tenha a visão da floresta e que não tenha só a visão de cada árvore. E seguramente que o internista depois pede apoio às suas especialidades, porque não tem a arrogância de querer saber tudo. Mas pelo menos o doente tem um fio condutor a que pode recorrer e a quem pode tirar as dúvidas e que o pode apoiar clinicamente, que é por isso que quer um médico.
Lembro-me uma vez, já foi há muitos anos, que tinha um problema destes típicos das hérnias na coluna, etc. E o médico, quando eu fui, já tinha uma certa idade e disse, sabe, vamos tentar fazer ginástica e fisioterapia porque a cirurgia é a derrota da medicina. Eu achei imensa graça, como quem diz. Pronto, a tendência hoje em dia é logo operar e às vezes há todo um percurso de possibilidade. Não sei, isto é só a visão de uma pessoa que vai ao médico e também não quer ser operada logo, não é? Mas hoje em dia, enfim, nós ouvimos muito falar desta corrida às operações, às vezes que se calhar não era preciso.
Sim, pode haver um excesso de intervencionismo, é verdade, e é preciso ter de alguma maneira isso. Seguramente que caminha-se para cirurgias técnicas cada vez menos invasivas, repartir essa vida com três buraquinhos da barriga, não é? Tira-se um rim com três buraquinhos, tira-se o cólon inteiro com três buraquinhos na barriga. Portanto, a agressão cirúrgica, porque é de uma agressão que se fala, as pessoas falam, fui operado, foi com uma faca, é com uma faca, senão ali ia cortar a barriga às pessoas. Portanto, tem que ter a noção que a agressão cirúrgica é, graças a Deus, cada vez menos agressiva, menos violenta. Agora, é verdade também que o exercício da medicina privada tem riscos. Está bem, tem riscos e há diretores de produção nos hospitais, como há nas fábricas, não é? Diretores
de produção
no hospital é uma coisa completamente, eu acho, inaceitável, mas há diretores de produção e, portanto, que contabilizam a atividade. Este médico fez 5 hérnias, 10 apêndices e 4 vesículas, foi pouco porque aquele fez não sei quantas e, portanto, essa pressão de produção cirúrgica eu acho que é contraproducente, acho que é má para os doentes e acho que se pode favorecer um excesso de atitude cirúrgica, acho que sim.
O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu sei que também, claro, tem que ter umas escapadelas de para arejar a cabeça. Imagina, eu vi aqui que gosta muito de música, que toca piano, que é sportinguista e que gosta de cozinhar.
É verdade, é verdade. Sou isso. Sportinguista QB, gosto de cozinhar sempre que é possível.
QB que é para não sofrer tanto, agora está com esperanças.
Sportinguista é uma forma diferente de estar na vida.
Exato.
Nós temos essa capacidade de sofrimento, como os intensivistas. Mas cozinhar sim, é um prazer enorme. Cozinhar e partilhar a refeição com os amigos e com a família é seguramente um prazer muito grande.
E a música?
A música, eu gosto muito de música clássica. Eu como andava no colégio militar, como lhe disse, a única maneira que nós tínhamos de sair a meio da semana, porque era interno, era regime de internato, e ia à Gulbenkian aos concertos. Portanto, eu fui aos concertos todos a Gulbenkian desde os 10 anos de idade. E, portanto, mesmo que não quisesse, comecei a gostar de música clássica. E sempre que posso, fujo e vou a um concerto e dá-me muita paz.
Mesmo como última palavra, o que é que aprendeu até agora, se é possível? Que lição é que retira deste seu percurso com aquilo que faz?
A principal coisa que retiro é que é um privilégio ser médico, merecer a confiança das pessoas e saber usar essa confiança com um interesse totalmente desinteressado, digamos assim, de poder cuidar
serviço.
E ajudar de serviço. Eu acho que esse sentido de missão que surge em nós, que nos superamos muito facilmente sendo médicos, sabe? É uma profissão que nos ajuda a superar-nos, a sermos melhores, pelo menos no exercício da profissão. Eu, sei lá, não estou a desmerecer um engenheiro nem um advogado, mas é muito fácil.
Sim,
mas
se houver um erro de um engenheiro, não é se calhar tem esta dimensão humana
pode
como
ter,
é um erro.
O prédio cair abaixo, morre mais gente. Mas a ideia é muito fácil superarmos como pessoas quando exercemos medicina com convicção e com espírito de missão. Uhum. Acho que foi o principal ensinamento.
Obrigada, António Meia Gonçalves, por este tempo em
muito
que
obrigado,
se abriu e testemunhou aquilo que o apaixona, creio eu, e também esta sua preocupação por servir os outros. Obrigada.
Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado.